Glória a Deus. Enquanto nossas crianças estão se dirigindo ali às células, terminando de sair, deixa eu fazer uma pergunta a você aqui nessa noite. Quem aqui já ouviu falar de um mar chamado Mar Morto? Levanta sua mão. Eita, quase bem dizer todos. Todos já ouviram falar do Mar Morto. Olhe para a pessoa linda, cheirosa que está do teu lado. Pergunte para ela assim: você é o Mar Morto? Será que é você, querido? Você vai dizer: não, bispo, o senhor está falando do Mar Morto. Como assim? Eu não sou o Mar Morto. É sobre essa realidade que eu quero falar com você nessa noite. O Mar Morto, querido, ele se encontra ali na Palestina. Na verdade, ele recebeu esse nome só depois do segundo século depois de Cristo. Antes, ele era citado em vários textos bíblicos, ele é conhecido como Mar Salgado, Mar de Arabá, Mar Oriental e outros nomes que às vezes aparecem uma vez apenas, Mar de Asfalto. Enfim, ele é de particularidade muito singular. Primeiro, que ele fica num nível muito baixo, ou seja, o Mar Morto está localizado a 400 metros abaixo do nível do mar normal. Ele é alimentado, as suas águas, elas recebem as águas que vêm do Rio Jordão, e não deságua em lugar nenhum, ele não tem ligação com nenhum outro mar. As águas ali chegam e ali evaporam. Ele é conhecido como Mar Morto pela sua enorme quantidade de sal. A salinidade dele é muito grande. Para vocês terem uma ideia, se você for na maioria das praias, principalmente as que rodeiam o Brasil, elas possuem cerca de 3 gramas de sal a cada 100 ml de água. Se você pegar um copo com 100 ml, ali nos mares aqui, no Oceano Atlântico, Pacífico, ali possui 3 gramas de sal. Mas no Mar Morto, essa quantidade chega a 35 gramas por cada 100 ml de água. Ele é tão salgado que nele nós encontramos verdadeiros icebergs de sal, montanhas de sal. O fundo de todo o mar, toda a praia, é constituído de areia, cascalhos. O Mar Morto, quando você entra nele, você pisa em sal. E isso torna a água tão densa, que você não consegue afundar. Deus me deu a oportunidade de entrar ali, e eu confesso aos irmãos que teve uma hora que eu sentei flutuando, e é possível até você ler uma revista, você ler o celular, porque você não afunda, você flutua, e nem precisa fazer aquelas técnicas de boiar, não, você simplesmente não afunda. E se você não souber nadar e começar a boiar ali, você vai perder o controle e não vai conseguir ficar de pé. E eu me lembro, na primeira vez que eu estive lá, eu estava me posando para uma foto e veio uma senhora boiando e pedindo socorro para eu colocar ela em pé, para eu dar a mão, ela: help, help, e ela descontrolada, boiando na água como se fosse uma bola de isopor. Mas por que eu estou falando tudo isso? Porque ele tem grandes lições para a nossa vida. Por ele receber água, e é interessante que ele recebe água doce do Rio Jordão, recebe peixes que vêm do Rio Jordão, mas tudo que bate ali morre. Nada sobrevive às águas do Mar Morto. É até recomendado, quando alguém vai entrar nele, os guias ali de turismo, eles dizem: olha, quem tem problema de hipertensão, não é recomendado entrar no Mar Morto, porque ele vai fazer com que a sua pressão se altere, se eleve muito, pela sua quantidade de sal que nossos poros acabam absorvendo. Você não pode beber aquela água, não pode jogá-la no rosto. E eu cometi essa falha. Tenho o hábito de, quando eu entro na praia, né, eu molho a mão e jogo na cara. E eu fui fazer isso, e quando aquela água bate no olho, querido, arde muito. E já foi dito que se você tem problema, se você nem tem problema de pressão arterial, mas se você tomar um copo daquela água, seus rins tendem a paralisar pela quantidade de sal e você vai a óbito. Mas por que tudo isso? Porque a palavra de Deus tem um texto muito fantástico, que durante o mês de abril e a última quarta-feira, creio que Márcio citou esse em quase todas as quartas-feiras, texto de Lucas 6:38. É o texto que eu quero ler nessa tarde. Lucas, capítulo 6, verso 38. Amém? Vai ser projetado aqui também, já está aqui na verdade, que diz assim, olha: deem e lhes será dado, boa medida, prensada, sacudida e transbordante, será dada a vocês, porque com a medida com que tiverem medido, vocês serão medidos também. Palavra de Deus, amém, queridos? Queridos, esse mar que está ali na Bíblia, na palavra de Deus, tem muitas lições para nós, mas a primeira e maior das lições que eu quero retirar é algo que ele não faz, e talvez isso o torne morto por natureza, não só pela sua densa salinidade, mas porque as águas que ali chegam, ali morrem. É diferente de outros lagos ou açudes, você sabe que a água tem que ser utilizada, tem que ser renovada. Se a tua casa tem caixa d'água e aquela água não é utilizada, não é renovada, ela tende a estragar. A água parada estraga. É interessante. E eu me lembro que na minha casa, quando eu era solteiro, tinha a caixa d'água em cima da casa e tinha um reservatório de água na garagem. E fazia muito tempo que aquele reservatório tinha água e ninguém utilizava, e aquela água estava ali parada há muito tempo e ninguém tinha limpo. E minha mãe virou para mim um dia e falou assim: vai limpar aquele reservatório. E eu fui lá, ele era alto, eu botei uma cadeira, um apoio, destapei ele para ver como estava e comecei a drenar a água lá de dentro. E eu pude perceber que estava saindo bichinhos, havia vida naquela água. E eu falei: de onde veio esses bichos? Essa água estava parada, mas ela vai se apodrecendo e vai criando fungos, bactérias e micro-organismos que depois vão crescendo. Eu falei: qualquer dia desse vai dar peixe lá dentro. A gente ficou assustado ali no açude de algodão de Jandaíra quando sangrou, que nós fomos lá. As águas que encheram aquele açude foram águas da chuva, que vieram, né, de vários lugares e foram escorrendo em forma de riachos, pequenos riachos, e encheram aquele açude, e depois foi possível pescar camarão e peixe ali. E eu cheguei à conclusão que Deus faz chover camarão também do céu, né? Só pode. Mas o que eu quero falar nessa manhã contigo é: não seja um mar morto. Quando as coisas chegam até nós e param em nós, quando as bênçãos chegam e param, quando, sabe, o mover de Deus chega e para, a unção de Deus chega e para, a tendência é morrer. A tendência é aquilo estagnar na nossa vida. Você não pode permitir que as coisas parem em você, você tem que dar continuidade a isso. É por isso que eu já ensinei, já preguei aqui várias vezes, que a igreja não é um porto de chegada, ela é uma pista de partida. Quando Jesus fala de igreja, igreja não é uma reunião de pessoas aglomeradas dentro de um prédio. Igreja é chamados para fora. Isso que significa a palavra igreja. E aqui o texto, nós vemos de forma bem clara Jesus ensinando que quando nós damos, nos será dado de volta, boa medida, prensada, sacudida e transbordante. E a primeira coisa que precisamos aprender a dar, que nós recebemos de Deus de forma grandiosa e maravilhosa é o amor. Parece algo tão retórico, tão enfadonho, tão repetitivo. Dizer que você precisa amar o outro, você precisa amar o próximo, você precisa, sabe, compartilhar o amor, é porque você recebe de graça de Deus, querido. O amor de Deus não pode ser comprado, não pode ser vendido, não pode ser, sabe, simplesmente adquirido de alguma forma. É de graça para você. Ele te ama e ponto final. E a palavra de Deus é muito clara quando Ele prova o seu amor a ponto de enviar seu filho para morrer por mim e por você. Então Ele deixa esse mandamento para que nós também fôssemos capazes de amar o nosso próximo. A bispa falou aqui do que está acontecendo lá no Rio Grande do Sul. Muitas pessoas têm se emocionado, muitas têm procurado ajudar, muitas têm orado por aquele povo, têm intercedido, feito alguma coisa, mas muitos estão apáticos. Ah, não foi comigo. Ah, eu não conheço ninguém lá. Querido, em nome de Jesus, eu sei que você talvez não seja daquela pessoa que vai mobilizar um exército para ir ajudar, vai fazer alguma arrecadação de donativos, roupa, dinheiro, comida, ou seja lá o que for, mas pelo menos ore, pelo menos peça ao Senhor: Senhor, tem misericórdia daquele povo. Porque ali, querido, não é porque o povo pecou, não é porque o povo é ruim, não, nada disso, porque Deus faz cair a chuva e o sol sobre o justo e sobre o injusto. Mas muitas vezes nós estamos guardando para nós. Somos extremamente amados, mas não conseguimos amar o próximo. Somos extremamente bem resolvidos com isso. As pessoas olham para você e veem você uma pessoa muito bem resolvida, muito tranquila. Você não esboça nenhuma aparência de uma pessoa depressiva, doente, carente. Muitos olham e dizem: nossa, que pessoa boa, que pessoa maravilhosa, pessoa bacana, que pessoa legal. Mas não sabem muitas vezes que no seu interior você pode estar enfrentando lutas, dificuldades, eu sei disso. Mas não negue o amor de Deus para ninguém. Não faça acepção de amar somente aqueles que são legais e bonzinhos. Quer ver um grupo difícil de você amar? Eu creio que, bem dizer, quase todos aqui têm redes sociais, né? Todo mundo hoje tem um WhatsApp da vida, um Instagram na vida. Eu não sei usar direito ainda o WhatsApp, nunca aprendi. E nunca me esforcei, na verdade, muito bem para usar, porque senão você perde muito tempo ali. Mas eu... a rede social que eu mais uso é o WhatsApp, para me comunicar com os outros. Mas quer ver? É Instagram, falei o quê? WhatsApp. Não, eu uso mais o WhatsApp e menos o Instagram. É isso? Corrigido. Então eu quase não uso o Instagram. Eu uso mais o WhatsApp porque eu gosto de me comunicar. Mas quer ver uma coisa normal que você vê? Todos aqui participam de grupos, é ou não é? Todo mundo, nem que seja aquele grupo da família, né? Papai, mamãe, filhinho, titia, vovó, vovô, aquele tio chato. Basta alguém no grupo falar alguma coisa contra o que você postou. Ou às vezes você nem fala contra o que você postou. É só não dar atenção ao que você postou. Às vezes tu quer tratar de um assunto sério. Você quer moralizar o grupo. Você diz: gente, precisamos orar. E aí daqui a pouco entra alguém lá que não leu o que você botou e bota uma figurinha engraçada, um meme, alguma piada. E aí você começa: ninguém me leva a sério. E já quer sair do grupo. Estressado, cansado. Amar essas pessoas não é fácil, não. E olha que muitas delas são da tua família. Quer próximo, mais próximo que esse? Complicado. Sem falar naqueles que gostam de postar um monte de coisa no Instagram. Agora tem que ficar gravando os nomes para não errar. E vem pessoas que você nem conhece te detonar. E aí a gente só quer usar palavras em inglês, né? Então aparecem os haters. A palavra hate é ódio. Então aquelas pessoas que sem motivo algum, simplesmente porque não gostou da sua postagem, não concordou com o que você postou, chega lá e desce a lenha. Aí você vai ler a Bíblia e Jesus manda amar essas pessoas. Ele manda amar essas pessoas. Sabe por quê? Porque você tem recebido amor. Não guarde para si. Transborde. Amar o próximo como Jesus nos amou, como Deus tem nos amado o tempo todo, não é fácil. Não estou dizendo que é fácil, querido. Eu estou dizendo para você não se tornar um mar morto em si mesmo, onde o amor entra e ali fica estagnado e morre. Mas que você compartilhe, porque quanto mais você ama, mais você é amado. Quanto mais você é amado, mais você ama. Isso se retroalimenta. Isso é uma bênção. Você se torna canal disso, daquilo que você espalha. Por isso, tudo que você der, aqui não está falando, quando Lucas escreve esse versículo 38 do capítulo 6 que nós lemos no início, ele não está falando simplesmente de dinheiro, como muitas pessoas pensam, ou de roupa, ou de donativo. Ele está falando de qualquer coisa que você der, você receberá a boa medida, prensada, sacudida e transbordante. É dessa forma que Deus faz. Ele dá de forma exponencialmente maior, Ele dá de forma exageradamente grande. Ele não poupa. Se tem uma coisa que no céu eu creio que não tem, é poupança. Deus não poupa a bênção para você. Sabe quando você vai naqueles, e é interessante que isso muitas das vezes acontece mais em lugares de carência, em lugares que são caracterizados por um índice grande de pobreza. Às vezes você vai num local do sertão, onde tem uma comunidade que não é uma comunidade abastada. Eles lá não tem shopping, não tem praias, não tem diversão nenhuma. E você vai lá, e você vai na casa de um deles, e eles são dadivosos. No sentido de quando te chama para comer, é para comer de verdade, querido. E é a quantidade. E eles ficam felizes somente quando você come muito. Eu sei porque eu já passei por essa experiência N vezes. E tem alguns tipos de comida que você não gosta. Eu já contei essa experiência aqui. Que ele vai oferecer e você fica, né? E eu aprendi desde cedo com minha mãe. Minha mãe dizia, não rejeite nada não. E quando eu vou na casa de alguém, depois de velho, e a pessoa me oferece, na hora que eu penso em rejeitar, eu lembro de minha mãe. Vem aquela imagem. É uma lavagem cerebral que a mãe faz, né, rapaz? Vem aquela coisa, aquela lembrança, aquela memória. E eu me lembro de uma vez que me ofereceram quiabo e eu detesto quiabo. Ô, irmão, já tentei, viu? Olha, a maioria das comidas que eu não gosto, eu já tentei comer. Já tentei comer quiabo frito, quiabo ensopado. É igual bife de fígado, não tem como eu comer aquilo. E aí a pessoa botou uma colher cheia de quiabo no meu prato. Chega, me deu um negócio, e eu falei, se eu rejeitar vai ser desfeita, a pessoa vai ficar magoada. E como eu vi que ainda tinha mais comida, né? Tinha arroz, tinha uma galinha guisada maravilhosa, uma saladinha, aí eu pensei aqui, cá com meus botões, né, eu vou pegar o garfo, vou encher desse quiabo, vou empurrar na boca, vou engolir de uma vez, beber um gole d'água e comer as outras coisas devagar, né. E foi assim que eu fiz. Peguei o quiabo de uma vez, e lá para a boca, toma água, desceu, respirei, não voltou, falei, tá bom. Quando a pessoa viu que no meu prato não tinha mais quiabo, nossa, como o senhor gosta, e tome mais. É desse jeito, querido. Acabou comigo. Uma vez eu fui deixei para o final, eu não lembro qual foi a comida também, foi alguma coisa assim que eu não gosto. E eu fui empurrando para o canto do prato. E quando eu pensava em já terminar e deixar aquilo lá no canto do prato, porque eu já tinha experiência do quiabo, a pessoa virou para mim e falou, oxe, o senhor é como eu, deixa o melhor para o final. Não era isso a minha intenção. Mas, querido, eles fazem por amor. Sabe, não há mesquinharia. Eu lembro da história de um irmão que era aqui da igreja, hoje ele está em outra igreja, que ele trabalha como pintor, e ele contou que ele foi fazer a pintura de uma casa, de um pessoal muito bem abastado financeiramente, né, um povo com dinheiro, e convidaram ele para sentar à mesa para almoçar, e ele almoçou com eles, e aí pegaram aqueles Hoje eu não vejo mais vender, né? Não sei quem lembra. Lembra daqueles potinhos de sorvete de um litro que vinha num papel? Você desembrulhava, ele vinha num enrolado, não era em vasilha de plástico, não, era num papel. Era um sorvete da marca Que Bom, e você tirava aquele papel, mas lembra disso, e cortava em fatias. E quando ele terminou de almoçar, pegaram um tablete daquele sorvete de um litro e botaram em frente a ele. Aí ele, opa, eu adoro sorvete, mandou ver, comeu aquele sorvete todinho. Quando ele terminou de comer, a mulher virou para ele e falou assim: era para todo mundo. E ele tinha feito, né, aquela coisa linda de comer sozinho o sorvete de todo mundo, porque era um negócio mais comedido, mais pouquinho, né, um negócio mais para porções pequenas. Mas uma coisa que eu tenho aprendido, que na casa dos irmãos aqui, o povo gosta de ver você, né, saciado mesmo, não aguentando mais, porque é assim que Deus faz conosco. Deus, ele prepara um banquete. Repara que quando o salmista fala lá no Salmo 23, ele não diz que o Senhor prepara um café da manhãzinho, não prepara um cuscuz, prepara um arrozinho com galinha. Não, ele prepara um banquete. A palavra banquete é fartura, querido. Ele enche o meu cálice e o meu cálice transborda. Querido, essa cultura oriental, ela está impregnada na mente de muitas pessoas que entendem o que é fartura. É você quer, mas tá, não, come mais, aceita mais, receba mais, é bênção de Deus na tua vida. E se Deus nos trata desse jeito, por que que você é tão acomedido com os outros? Vai amar, quer amar em parcela, fracionado, condicionado. Não, eu vou amar só aqueles que me agradam mais. Jesus falou: se você ama quem te ama, que graça tem nisso? Até os ímpios fazem isso, agem desse jeito. Amar só quem te ama. O apóstolo Paulo diz: ame vossos inimigos, orai por eles, porque você fazendo isso vai ajuntar brasa viva na cabeça deles. Eles vão ficar, como diz o Matuto, em crise com você. Então, querido, a primeira lição que o Mar Morto nos dá: se você não quer morrer, transborde o amor que Deus tem dado a você. A segunda coisa que precisamos aprender é transbordar bênçãos. Recebemos bênçãos, damos bênçãos. Ou vai me dizer que você não é abençoado? Não, eu não acredito. Você já parou para pensar, avaliar, medir, contar as bênçãos que Deus tem lhe dado? Há um hino no cantor cristão antigo, viu? Poxa, meu tecladista foi embora, foi arrebatado. Ah, foi pegar as meninas, e eu fiquei sem ninguém, né, rapaz? Eu já ia falar para ele: toca aí. Aí eu... foi arrebatado. Mas você que é crente velho vai lembrar: quantas bênçãos, quantas, quantas são recebidas da divina mão. Uma a uma, dize-as de uma vez, hás de ver surpreso quanto Deus já fez. Ei, tem crente raiz aí, viu? Glória a Deus! Porque hoje em dia é tanto crente Nutella que eu vou te contar, viu? Mas o que a letra desse louvor queria dizer? Conte as bênçãos. Não dá, querido. São tantas que são impossíveis de nós enumerarmos. Eu desafio você. De vez em quando eu jogo um desafio, mas ninguém faz, né? Mas eu vou jogar um desafio para você de novo. Depois, se você fizer, bote no meu zap: bispo, eu cumpri aquele desafio, viu? E eu vou te dar um presente, viu, querido? Ó, já vai, se criou interesse, né? Interesseiro. Ao final de um dia, não precisa fazer hoje não, ou se fizer hoje melhor ainda, porque está fresquinho na memória, mas durante a semana, antes de você dormir, faça uma avaliação rápida, um check-up rápido de como foi o seu dia e de quantas coisas Deus te livrou e de quantas bênçãos Ele te deu. Nossa, só o fato de acordar, querido. Quantas vezes nós estamos num ambiente e falta água, e você, quando acorda, tem água na sua torneira. Olha que bênção. Você tem, sabe, saúde, você acordou bem, você não está no leito de um hospital, você não está, sabe, de cama doente, você acordou disposto a mais um dia de trabalho, um dia de vida, um dia para você desenvolver tantas coisas, aprender tantas coisas. Aí você se depara com um delicioso café da manhã. Pode não ser aquele café de hotel 5 estrelas, Mas eu quero dizer, querido, o pior café em qualquer casa aqui, eu desafio a ser pior que o café que eu tomava quando era carioca. Não sabe tomar café não, querido. Eu digo isso para vocês. Tem algum carioca aqui, vai concordar comigo. Querido, eu ia pro trabalho, sabe qual era o meu café? Era um pão, desse, 50 gramas, com manteiga, e lá em casa a gente passava ainda com colher, não é com faca não, passa indo e tira voltando. Colher, passa manteiga com colher, é bom demais. Eu não gostava de leite, porque eu sempre fui meio sensível à lactose, então leite me dá um desarranjo, e eu tomava café puro, e era naquele copo, já viu aqueles copos americano, né? Eita, José era chique, né? Esse copo americano era um copo daquele com café e o pão com manteiga. Acabou. A gente ia para o acampamento da igreja, qual era o café? Pão com manteiga e café preto. E às vezes pingado, que era aquele que você dá um pingo de leite, só para mudar a cor dele e fica com cor de caol. É daquele jeito. Tanto que a primeira vez que eu vim na Paraíba, em João Pessoa, foi para pregar, ser preletor no acampamento de carnaval. Quando cheguei lá, a igreja lá numa era tipo um colégio, mas não era colégio ainda, era lá do ancião, né, que nunca foi inaugurado. E aí eu ia dar palestra naquela manhã, era um sábado, e a pessoa lá responsável pelo café, estava todo mundo na fila esperando começar o café, a pessoa me chamou: pastor, vem cá, o senhor vai servir primeiro porque o senhor vai pregar. Eu falei: tá certo. Quando eu fui lá, ela me deu uma bandeja, querido. Tinha melancia, abacaxi, banana, tinha cuscuz, tinha salsicha no molho, tinha queijo, tinha presunto. Eu fiquei escandalizado. E eu fiquei envergonhado. Na minha visão, eu peguei e ganhei aquilo porque eu era o pastor. E todo mundo que estava na fila ia comer um pão com manteiga e um pingado. Quando ela me deu aquela bandeja e a fila, todo mundo olhando para mim, eu morri, né? Queria um buraco para me enfiar. Eu falei: irmã, que maldade a irmã fez comigo. Por quê, pastor? É pouco? Eu falei: misericórdia. Minha irmã, meu estômago nem acordou ainda. Minha irmã, por que isso tudo? Que isso tudo? Esse banquete aqui. Não, nosso café é assim. Todo mundo vai comer isso? Todo mundo. Eu falei: Jesus, cheguei em Canaã e não sabia. Aqui a terra mana leite e mel. Querido, compartilhar a bênção. Às vezes na tua casa tu esconde a bênção dos teus filhos. Comprei um pedaço de queijo do reino, mulher, e tu cai atrás da batata para ninguém ver. É ou não é? Lá em casa eu aprendi a entucar. Lá em casa a filosofia era complicado. Mamãe comprava aquela bandejinha de iogurte, um para cada filho. Era um próximo, só no outro mês. Se a gente tinha que tomar no dia da feira, quando chegava do mercado, tomava. O dia está quente. Porque se deixasse na geladeira, aí sumia. Aí se eu fosse falar: cadê meu iogurte? Aí alguém dizia: estava na geladeira, não tomou porque não quis. Orar na hora da refeição era com imposição de mãos, né? O frango não sair voando, a gente orava: Deus. Quantas vezes você faz isso na tua casa? Não compartilha a bênção. Convidar alguém, mulher, esconde não sei o que, aí chegou fulano. Esconde o queijo, esconde aquela bolacha gostosa, né? Esconde o Oreo, só tem treloso. Olha. Querido, em nome de Jesus, abençoe. Abençoe. Eu contei já uma vez aqui que quando eu cheguei aqui, eu sempre gostei de café. Eu era um caféólatra. Hoje até que eu tomo um pouquinho, o irmão que prepara para mim, café pilão ou café união, deve ser um dos dois aqui. Quando eu cheguei aqui, eu sempre gostei de café pilão, da marca pilão, né? E aqui em João Pessoa não tinha, era muito raro, hoje é mais fácil. Esse aqui é pilão união, pilão. Naquela época não tinha, era muito raro, só tinha os daqui mesmo, Santa Clara, São Brás. Até difícil achar o Melita, depois chegou o Melita. E eu me lembro que eu fui na antiga loja americana que tinha lá na Lagoa, quem lembra? Eita. E eu fui lá, achei o café pilão, ó. Eita. Comprei um pacote meio que lavaco. Levei para casa. Botei lá no armário. Esperando acabar, né? No pote, o restinho do São Brás que tinha para abrir meu pilão, né? Doido para tomar café pilão. Quando acabou o São Brás, eu procurei, cadê? Bateu um desespero. Não, bate, o chão some, né? Quando você. Aí eu. Meu café. Alguém viu? Perguntei a mulher não sabia de nada. Virei pro meu filho mais velho. Você viu? O pacote de café. Ah, pai, veio um caba pedinte aí na porta, eu dei a ele. Ah. Hoje eu bebo café na igreja de graça. Léo prepara para mim com todo carinho, nunca me cobrou. Porque Deus depois nos dá o quê? Boa medida, sacudida, recalcada e transbordante. É desse jeito. Bênção de café. Acaba do time. Cadê o time da igreja de futebol aí? Tem alguém aí? Ninguém. Está escondido porque perderam. Ah, tem um ali. Tá aí, Vitinho. Vitinho, cadê a turma, Vitinho? Os 17? Vem pro outro culto, terceiro, né? Perderam, né? Não, mas é assim mesmo, nem sempre a gente ganha. Mas. O bispo sempre foi contra jogo de futebol na igreja. Porque eu sofri no passado. Tem uma história, mas eu vou contar aqui não, né? E eu tinha proibido. Falei, jogo, torneio aqui na igreja só se for de peteca. Futebol não. Mas quiseram me convencer. Bispo, vai lá. Libera a gente para jogar. Ficou uma discussão lá no grupo que eu fiquei sabendo depois. Quem vão ser os corajosos para ir lá pedir o bispo? Botar logo para Vitinho. Vai tu, Vitinho. Tu conhece o bispo bem. Mas eles são espertos. Quando foram lá em casa, fizeram o quê? Levaram o café, levaram o bolo. Qual bolo que o bispo gosta? Bolo de macaxeira, levaram o bolo de macaxeira. Qual café que ele gosta? O pilão, levaram o pilão. Eu falei, mas rapaz, olha, comprando o bispo. E eu até que eu já estava disposto a liberar mesmo, mas Deus abençoe esses jovens, viu? Perderam, mas são bons atletas de Cristo. Compartilhe a bênção, querida. Sabe? Às vezes você fica retendo. É por isso que no aniversário da igreja a gente sempre faz o domingo o culto da honra. Para você honrar teu irmão. Tantas bênçãos recebidas. Compartilhe as bênçãos, que as bênçãos nunca vão faltar na tua vida. Amém? Terceira e última coisa que eu quero destacar, porque hoje ainda temos ceia. Compartilhe algo que você recebeu de graça, que foi a salvação. Compartilhe a salvação não é para você, o céu não é só para você, Jesus não é só para você, compartilhe com outros, querido. Ah, bispo, e como é que eu vou fazer isso? Eu vou salvar os outros? Não, você não salva ninguém, quem salva é Jesus, mas você vai levar a pessoa a conhecer Cristo, falar de Cristo para a pessoa, e a melhor forma de você compartilhar a salvação não é pregando, não é distribuindo panfleto, não é dando Bíblia de graça, não é convidando para a célula, não é convidando para a igreja. Sabe qual é a melhor forma que você transmite a salvação, que você compartilha a salvação? Dando testemunho. Demonstrando que você é uma pessoa salva. Aqui no Brasil nós tivemos no passado, não temos hoje, a presença de reis, imperadores, né? Nós não temos a realeza aqui, nobreza, como tem em alguns países. E um dos países mais conhecidos é a Inglaterra, que há pouco tempo faleceu a Rainha Elizabeth. Hoje é o rei Charles, que comanda a monarquia, mas ele é o rei, mas quem governa politicamente, vocês sabem, é o parlamento, através do primeiro-ministro. Mas a nobreza existe lá, e é interessante que por onde eles andam, as pessoas os identificam. Eles são identificados pelo seu jeito de ser, pelo seu jeito de andar, pelo seu jeito de vestir. Quem olha para uma pessoa diz, não, aquela pessoa faz parte da nobreza. Alguns anos atrás, os crentes eram facilmente identificados. Era o povo que andava com a Bíblia embaixo do braço. É o povo que não andava, não usava roupas indecentes, às vezes era até decente demais. Mas não pecava, né? Às vezes pela falta, mas às vezes pelo exagero. Mas hoje, Se você não disser que é crente, ninguém acredita. Quando diz, o pessoal diz, não, sério? Porque no intuito de não se tornar um estranho no meio, você acaba se moldando ao meio. Quando o apóstolo Paulo diz que nós não devemos nos conformar com este mundo, mas transformar o nosso entendimento em Deus, para podermos experimentar a boa, perfeita e agradável vontade dele. As pessoas precisam olhar para você e ver Cristo resplandecendo em você. Elas talvez não saibam explicar, mas vão dizer, nossa, você tem um jeito diferente. Assim como Pedro foi identificado depois que Jesus foi preso, as pessoas olhavam para ele, você é um deles, você fala como ele, você parece ele. Você já viu quando duas pessoas andam muito juntas? Uma acaba, sabe, absorvendo um pouco do jeito da outra. E às vezes alguém chega para você, você é parente fulano? Alguém já deve ter perguntado isso para você, você é parente fulano? Nossa, você parece demais. Às vezes o jeito de falar. Tem pessoas que mandam um áudio para você no WhatsApp e você diz assim, quem é que está falando? Se não aparecer o nome ali, você diz, nossa, eu pensei que era cicrano, a voz é tão parecida, por causa do convívio. Você pode ver que você, se você se lembra a data da sua conversão, você vai ver que quando você foi pela primeira vez, veio pela primeira vez na igreja, ou foi pela primeira vez na célula, você se sentiu meio um peixe fora d'água. E aí você começou a ver como o pessoal falava, como o pessoal agia, sentava, se vestia. E aí na próxima vez você já começou a ir se adequando. Você já começou, né? E as pessoas começam a ver isso. Porque nós somos assim. Nós queremos fazer parte do meio, mas precisamos mostrar então que o nosso meio é o reino de Deus. Nós somos nobres. Olha para essa pessoa que está do teu lado e diz, caramba, você é nobre. Uau! Repara o jeito dela. Nossa, o olhar de nobre. Faz aquele olhar de nobre assim. Né? Por quê? Você já pensou? Nobre não anda. Já viu como nobre anda? Nobre anda. Ele sente o chão que ele pisa. Ele, né? Aprenda a andar como nobre. Agora tem uns que andam assim, né? Não, aí escolha a sua, né? Aí já não é nobre. Você já percebeu que em cada meio as pessoas têm um jeito de se portar? Então, querido, as pessoas têm que ver Cristo em você. E se ela vê Cristo em você, ela vai ficar curiosa em querer saber de Cristo, porque o seu testemunho fala. Ela vai perceber que você procura agir de forma honesta. Você procura agir de forma correta. Você não se envolve com coisas erradas. Você não se intromete na vida alheia. Você não dá pitaco naquilo que você foi chamado. Você não é uma pessoa de cabeça quente. Hoje nós falamos muito sobre as características do tolo, hoje pela manhã. Depois assista ao culto dessa manhã. Eu alenquei ali, baseado no livro de Provérbios, 6 características do tolo. Que é uma pessoa de cabeça quente, que é uma pessoa que se intromete no assunto alheio. Que é uma pessoa que não aceita disciplina. Que é uma pessoa que acha que sabe tudo. E dá um péssimo testemunho. Mas eu creio. E a salvação chegou até você. Pense bem no que eu vou te dizer agora. A salvação chegou até você. Porque um dia alguém falou de Jesus para você. Alguém não guardou para si. Alguém experimentou a salvação e achou tão bom, que quando nós achamos uma coisa tão boa, nós queremos que os outros também experimentem, principalmente as pessoas que nós queremos bem, as pessoas que amamos, que gostamos. Então faça o mesmo. Faça o mesmo, querido. Não deixe parar em você. Sabe, continue. Jesus falou: enquanto vocês estiverem indo, façam, façam discípulos, falem de Deus, falem do amor, ensinem sobre a Bíblia, deem testemunho. Você não precisa ser nenhum teólogo, nenhum filósofo, nenhum historiador, você basta falar da sua própria vida. Faça como aquele homem que era cego e foi curado. Ele disse: olha, se esse homem que me curou era santo, profeta, era pecador, eu não sei, uma coisa eu sei, eu era cego e agora eu estou vendo. Então você pode dizer para aquela pessoa, ela pode dizer: ó, a igreja não presta, pastores não prestam, ninguém presta, eu não creio em Deus. Você pode dizer: olha, minha filha, você pode acreditar no que você quiser, mas uma coisa eu sei, eu estava perdido, eu estava nas drogas, eu era alcoólatra, era um adúltero, e hoje eu estou a caminho de passos largos para o céu. Não importa se você crê ou não, importa o que eu vivo, não importa o que eu creio, não importa o que eu prego, importa o que eu sou, o que eu vivo. E aí eu creio naquilo que Deus disse que eu sou, porque eu creio naquilo que a palavra diz que eu sou, e eu creio naquilo que a palavra diz para onde eu vou, e ela crê, e ela me ensina passo a passo dessa caminhada. Então eu sou exatamente, e procuro ser aquilo que o meu Senhor diz que eu sou. E Ele me diz que eu sou filho amado de meu Pai. E ninguém vai dizer o contrário. Ninguém vai dizer o contrário. Estamos e precisamos a cada dia compartilhar o que temos recebido. Não seja um mar morto, onde a vida não cresce, onde nada floresce. Seja como o lago, ali o mar da Galileia. O mar da Galileia, ele recebe lá no norte a água que vem do Rio Jordão, que abastece o mar da Galileia, onde há vida, onde há peixes. E ele deságua no sul, e o Rio Jordão continua em direção ao Mar Morto. Mas lá chega e lá fica. E o mar da Galileia sempre tem vida, sempre abençoa. Passou por um período de estiagem, de seca, baixou muito o seu nível, mas tem voltado para a honra e glória do Senhor. Então diga para o teu irmão: não seja o mar morto, seja o mar da Galileia. Amém? Feche seus olhos. Pai, louvado seja o teu nome, Deus, obrigado. Obrigado por esse momento tão gostoso na tua casa, onde podemos aprender a importância do compartilhar. Porque quando fazemos isso, Deus, estamos cumprindo a nossa missão, a missão que o Senhor nos deu, de levarmos a salvação, o amor, de levarmos as outras pessoas. Desperta vidas e corações nessa noite, ó Deus. E a ti rendemos toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Em nome de Jesus. Aleluia.